Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é José Manuel Henriques, o responsável administrador da empresa Atletas.net, organizador de eventos desportivos, nomeadamente ou marcadamente aqueles que são ligados ao atletismo, uma especialização já de longos anos. José Manuel, boa tarde. Esta é uma das empresas, e conversávamos agora, antes de arrancar para esta entrevista, que resiste aos momentos de explosão do atletismo, depois um ajustamento com algumas empresas também a perderem a sua força e o seu gás que tiveram durante alguns anos, e resiste porquê?
Boa tarde, em primeiro lugar é sempre um prazer voltar a esta casa onde, confesso, comecei a minha atividade profissional, já vai para lá mais de 20 anos, portanto é um prazer voltar a esta casa, entre aspas, onde eu de facto aprendi muito e também onde aprendi também muitas bases daquilo que é a minha vida hoje em dia. Relativamente à tua pergunta, Carlos, de facto o Atletas.net tem sobrevivido a esses diferenciais, digamos assim, que o mercado tem conhecido. Há pouco falávamos disso, a crise de 2008 afetou muitas empresas em Portugal, muitas câmaras municipais viram-se na iminência de cortar alguns investimentos e muitas empresas não resistiram. Nós conseguimos resistir com muita dificuldade, é verdade. O que é certo é que nós invertemos a tendência e hoje somos claramente a empresa líder neste nicho de mercado na região centro.
Isto quer dizer que aquela época que nós conhecemos dos grandes prémios, e todas as câmaras municipais queriam ter os seus grandes prémios, entretanto esbateu-se um pouco isto?
Sim, a tendência hoje em dia é um pouco diferente. Hoje o atletismo é encarado mais, existe mesmo a parte do atletismo e do running, digamos assim, são coisas distintas, embora semelhantes. E o que é facto é que há uns anos atrás a tendência era mais para o atletismo de competição, e daí a razão dos grandes prémios, onde desde os miúdos mais novos até atletas de mais idade participavam. Hoje em dia a tendência é um pouco mais para o running, digamos assim.
É o lazer, o turismo, o bem-estar.
Sim, sobretudo hoje também há uma evolução naquilo que tem que ver com a mentalidade dos próprios portugueses. Apesar disso, nós ainda estamos na cauda da Europa, naquilo que diz respeito à prática desportiva.
Corre-se mais lá fora?
Muito mais ainda. Este fim de semana estivemos em Espanha, precisamente na promoção da meia-maratona de Ilhavo, e nós constatámos que em Salamanca estavam 2.500 atletas para a meia-maratona. Em Portugal, meias maratonas com 2.500 atletas, com todos pelos dedos das mãos, exatamente, e estamos a falar só meia-maratona, não incluímos caminhada, não incluímos outro tipo de provas, estamos a falar única e exclusivamente da meia-maratona. Portanto, há aqui um longo caminho ainda a percorrer. Acreditamos que a tendência, a qualidade tem diminuído, os resultados de alto nível têm diminuído, é importante dizer isto, nós não temos um meio fundo e fundo como tínhamos há uns anos atrás, contudo a quantidade aumentou, pronto, é o preço a pagar, diria, por esta tendência do running, que ainda bem que aconteceu.
O que há hoje é gente que se diverte.
Sim,
que viaja para provas.
Sim, acima de tudo isso, o turismo desportivo hoje é uma realidade. Nós temos alguns exemplos. O caso mais, para nós, dos eventos que temos, o caso mais marcante é claramente o da Corrida Popular da Costa Nova, que tem apenas 1.100 atletas, mas quando digo apenas, porque nós não permitimos mais participação, a prova esgota as suas inscrições, vai já para a sua 4ª edição, e é a prova que tem atletas de vários pontos do país e mesmo do estrangeiro. Por exemplo, para terem uma ideia, este ano já estão inscritos atletas que vêm exclusivamente para a prova e obviamente vão aproveitar para visitar o país, do Brasil, da Suécia e também da Holanda. Portanto, por aí podem ter uma ideia de que a prova tem de facto essa importância, ou as provas têm essa importância quando diz respeito ao turismo desportivo. Corre-se mais por lazer, por uma questão social, que também é importante, e ainda bem que isso acontece, portanto...
Ou pode ser entendido como uma moda, ou está, na sua opinião e na sua leitura do que conhece, para além desse efeito mais contido no tempo de uma moda?
Eu escrevi em tempos um artigo sobre isso e falava que as modas têm a ver com as fan runs, as escolas runs e por aí fora que existem. Isso sim, acredito que seja uma moda, tanto é que os números de participação nesse tipo de eventos têm vindo a diminuir. E o que é facto é que as provas, o chamado atletismo, não é? Ou as provas como meias maratonas, provas de 10 km, que é o que mais se vê por aí, essas sim têm aumentado o número de participantes, há algumas organizações. Nós, por acaso, temos uma taxa de crescimento que é assinalável, nós temos entre 20% a 40%, depende das provas, de crescimento de ano para ano, estou a falar em termos de número de participantes, e portanto isso mostra que de alguma forma que os atletas vão, ou que neste caso os participantes aproveitam estas provas para conhecer um pouco os locais, também depende de como uma prova é formatada, mas há aqui uma série de condicionantes. Não me parece que seja uma moda, muito sinceramente, a corrida não me parece que seja uma moda. Parece-me que sim, que alguns nichos dentro deste nicho é que podem ser uma moda, e isso tem tendência a terminar. Por exemplo, os casos do trail, para mim parece-me que há um boom do trail em Portugal, e que mais tarde ou mais cedo vai haver tendência para diminuir. Relativamente às provas de estrada, não me parece que isso aconteça, e pronto, e os dados apontam nesse sentido. As provas de trail têm diminuído, as provas de estrada têm aumentado.
O que é que marca a diferença para esse sucesso e para, digamos assim, a gestão das provas na nossa região? Fala-se muito na questão da RIA. Quando escolheu, por exemplo, aquela via entre a Costa Nova e a Vagueira para a corrida popular, lembro-me que surge, anos depois, de corridas na praia, na Baixa Mar, no próprio areal, ou no lodo quase, não é?
Sim.
Ou seja, há aqui a palpar terreno, vai-se experimentando um pouco desta ligação à água.
Ok. Para perceberem um pouco melhor, nós não somos uma empresa tradicional, nós no fundo promovemos emoções, que é isso que nós procuramos. Aliás, o nosso slogan, que é registado, diz isso mesmo: a vida passa a correr, porque percebemos que há que procurar criar emoções aos atletas e estimular isso mesmo. E por vezes o local é muito importante. Nós, para perceberem, nós atletas.net temos ao longo do ano 10 eventos de marca própria, portanto aqueles que nós organizamos de A a Z, entre os quais a Corrida Popular da Costa Nova, como há pouco referiam. Entre a nossa equipa de trabalho, às vezes brincam comigo por esta situação, mas há uma razão. De todos esses eventos, há um em particular que eu gosto. Sem desprimor dos restantes, mas gosto por várias razões, já vão perceber porquê, que é precisamente a Corrida Popular da Costa Nova. É uma prova que tem, que ela vingou, inicialmente posso dizer que foi rejeitada não uma, mas por duas vezes, por parte da Câmara Municipal, porque não acreditavam na altura no projeto. Eu fiz-me valer de argumentos, e entretanto com a presidência do Presidente Fernando Cassoelo, eu fiz-lhe ver que era importante, etc., para a localidade, e reconheci alguns receios, digamos, se a prova podia ou não vir. E o que é facto é que vingou, e ele hoje próprio me dá razão àquilo que era a teimosia, por assim dizer, a persistência, mas também há algum conhecimento de mercado, a verdade seja dita, e o que é facto é que essa é uma prova que é extraordinária, os próprios atletas dizem. Nós percebemos que a prova tinha condições para homologação internacional, tanto é que a prova é homologada, é das poucas provas que têm essa homologação em Portugal, porque é completamente plana.
E onde é que entra aí a emoção? Plana é a característica do percurso. Tem a ver quê? Com a racionalidade, os tempos, não é?
Sim, mas também pela emoção. Porquê? Porque nós, portanto, a Corrida Popular, no caso particular da Corrida Popular da Costa Nova, tem o subtema, digamos assim, que é, para além da corrida, tem os 10 km mais rápidos de Portugal. E são. Não tínhamos dúvidas disso. São os 10 km mais rápidos de Portugal, uma prova que tem homologação, como disse, são exatamente 10 km, portanto a prova é aferida pela Federação Portuguesa de Atletismo. Este ano terá transmissão em diferido pela RTP2, e depois no fundo, apelarmos à superação dos atletas. E, portanto, quando os atletas cortam a linha de meta de braços no ar, como o Paulinho, que já lá bateu um recorde do mundo e que fez chorar muita gente, é uma emoção que é indescritível, não se consegue exprimir muito por palavras, só lá estando e percebendo. É como vermos a Seleção Nacional pela televisão e ao vivo, são coisas ligeiramente diferentes. A emoção não é exatamente a mesma, quando nós estamos no estádio é completamente diferente.
E o que é que marca então a diferença, além do percurso? É a questão da ligação ao espelho d'água?
E não só, há ali por vezes muitas histórias pessoais, pessoas que, eu conheço algumas situações, pessoas que tinham 140 quilos, que deixaram o tabaco, que tiveram um cancro, que fizeram uma operação e que os médicos diziam que não voltava a correr. Há histórias que se cruzam no
superação.
Fundo. Superação, exatamente. E no fundo é isso que nós apelamos naquele caso particular, da Corrida Popular da Costa Nova, para que as pessoas se superem. Cada prova tem um tema, nós procuramos, porque percebemos das vantagens dos locais. E os locais são muito importantes. Por isso mesmo nós, isto dito desta maneira pode parecer presunção, mas não é, nós damos-nos, digamos, ao luxo, por assim dizer, de recusar alguns eventos, porque percebemos que não têm potencialidade, ou porque os locais não são, digamos, muito, muito fáceis.
Quem é que faz esse estudo? É o José Manuel Henrique?
Sim, muito bem. E também, como para a minha equipa de trabalho, nós conferenciamos, por vezes nem sempre estamos de acordo. A Corrida Popular da Costa Nova, lá está, ninguém acreditava na prova, nem na minha própria equipa de trabalho, achavam que era um pouco ridículo fazer ali uma prova, etc. O que é facto é que nós conseguimos, e a prova, por incrível que pareça, Travessa tem público, porque nós fazemos coincidir uma caminhada que parte da Vagueira, e portanto esta prova que foi disputada, posso dizer, pela Câmara de Vagos também, porque também queria a prova ali, porque as câmaras perceberam do potencial que a prova tem.
Ainda por cima, o mercado da Costa Nova é um ponto de encontro, não é?
Sim, e porque a prova tem um forte potencial turístico, como dissemos, é a prova que nós temos que tem gente mais longe, isto falando do Conselho de Ilhavo, nós temos duas provas no Conselho de Ilhavo, também a Corrida Popular da Costa Nova, para além agora da nova meia-maratona de Ilhavo, que estamos bastante expectantes relativamente a esse evento, mas pronto, é um conjunto de situações e de nuances que às vezes é também querer acreditar e passar essa crença à equipa de trabalho e, enfim, aos nossos colaboradores, patrocinadores e por aí fora.
Já vamos dissecar um pouco mais essas provas, voltando um bocadinho, no entanto, à atividade ainda da empresa. Não há aqui um efeito de bolha, digamos assim. Voltando um bocadinho àquela parte da moda, do interesse das câmaras em terem mais isto ou mais aquilo, e que não só aqui na nossa região, vocês definem um teto? Queremos X provas ou isto é até onde o caminho levar?
Nós, por exemplo, agora vamos colocar mais duas pessoas na equipa de trabalho, a tempo inteiro. Já somos uma equipa numerosa, parece que não. Tudo isto requer muito planeamento, muitas horas perdidas, porque é preciso sempre esperar o imprevisto, por assim dizer, e, portanto, isto não é tão fácil como as pessoas possam entender. Aliás, aqui há dias, uma jovem que fazia parte de um treino, de um grupo de treino, perguntava-me, então, mas vocês trabalham isto a tempo inteiro? E quando eu lhe disse que sim, a pessoa ficou muito admirada, e quando contei alguns pormenores, de facto, ela deu-me razão e disse, de facto, nunca pensava isso. Aquilo, atenção, nós estamos a falar de uma empresa e, portanto, nós temos, se calhar, uma obrigação acrescida de que, no final, o resultado seja um resultado satisfatório, e as câmaras também procuram isso. Eu também, hoje em dia, as câmaras são mais criteriosas, no meu ponto de vista.
O que é que elas procuram?
As câmaras que são sérias na observação vão pela qualidade dos eventos. As câmaras que não são sérias na sua observação, mais tarde ou mais cedo, acabam por pagar os erros. Aquilo que nós temos feito é apresentar, penso que com seriedade, no fundo, explicar qual é a potencialidade da prova. Nós não vamos dizer num evento, sei lá, imagine, no Conselho de Alvar, onde também temos eventos, não vamos dizer à Câmara Municipal que aquele evento vai ter 20 mil pessoas. É ridículo, isso não vai acontecer. E, portanto, nós dizemos sempre que há uma perspectiva de crescimento, apontamos, e normalmente essas metas são alcançadas. E, portanto, quando a Câmara percebe que está ali uma empresa que, no fundo, apresenta números que são reais e tudo mais, isso acaba por ter o seu retorno, nós acabamos por ter o nosso retorno. É um caminho mais longo, confesso, é um caminho mais difícil. Nós temos lutado contra, precisamente, algumas situações que são organizações que apontam...
Porque há concorrência, e a especulação.
E há a especulação dos números. Muitas vezes dizem que são 10 mil participantes e nós sabemos que não são, porque consegue-se medir isso, não é? E quase que a olho nu nós conseguimos dizer. E pronto, há uma série de situações que convém, de facto, corrigir. Eu digo isto. Em Espanha isto não acontece, não é? Como eu disse há pouco, estive em Espanha e falava com os organizadores, e em Espanha as organizações são obrigadas a apresentar os números reais de participação. Portanto, ali não há dúvidas. Em Portugal isso não acontece. Há muitas organizações que extrapolam os valores e, portanto, como eu disse, é uma questão de correção. Mas quem faz um trabalho sério, mais tarde ou mais cedo, será recompensado.
Falou há pouco na questão de Ilhavo, Vagos também demonstrou interesse, está em Ovar, Aveiro também tem as suas provas. Há aqui, de facto, uma competição intermunicipal ou regional nessa perspectiva, ou dividem o calendário todo especificamente?
Penso que sim. Há sempre aquelas situações em que as autarquias tentam puxar para si um ou outro evento. É natural que isso aconteça. No nosso caso, em particular, nós temos que nos reger pelo nosso próprio calendário, pelos compromissos já assumidos, quer com as autarquias, quer com os patrocinadores. Vemos também numa perspectiva económica, porque, como é óbvio, somos uma empresa, temos responsabilidades acrescidas nessa matéria e naquilo que tem a ver com a contratação, por exemplo, que estamos a fazer, e com os investimentos que fazemos e com os meios técnicos que temos, e portanto tudo isso tem custos, e normalmente nós gerimos um evento também em função desse lado pragmático, não é? Que tem que ver com a viabilidade financeira dos eventos. Por isso mesmo, quando as pessoas estão nos nossos eventos, percebem que há ali qualquer coisa diferente, e isso é visível logo desde já na logística, mas também na forma como nós cuidamos dos eventos e sobretudo nos preocupamos com os atletas. Portanto, isso é, acho que ainda aqui há dias estávamos a falar com com um grupo de trabalho que colabora connosco, que posso referir à Escola Profissional de Aveiro, e falávamos com os alunos e eles diziam que uma das coisas que nos caracterizava no trabalho que eles têm connosco é perceberem o cuidado que nós temos com os atletas e essa proximidade com muitos deles, e portanto eles perceberam que há aqui uma diferença daquilo que é habitual.
Mas isso, em termos de resposta mais objetiva sobre a questão concorrencial, existe ou não?
Existe, sim, existe. É um facto que existe. Cada câmara quer ter o seu melhor. É natural que isso aconteça, porque é perfeitamente legítimo. Aliás, as câmaras quererem o melhor para si. Agora, a concorrência também vai acontecendo, mas nós também estamos à vontade, porque é como disse, nós temos uma capacidade, não podemos falar dos outros, nem queremos falar dos outros, falamos de nós e percebemos onde é que está o nosso lugar no mercado e aquilo que nós queremos, e temos uma estratégia bem definida e com objetivos muito claros para nós.
Dizia há pouco o José Manuel Henriques, e acreditando de facto que quem tem esse conhecimento e essa experiência sabe do que fala, que é difícil haver uma prova para os tais números mais alargados, 3, 4, 5 mil pessoas. E esta questão agora da concorrência suscita-me exatamente esta questão. Aveiro não tem esta capacidade, Aveiro, a grande Aveiro, não tem esta capacidade de ter, de facto, uma prova que junte, no fundo, estas peças todas, não é?
É difícil.
Chegar aos tais 4, 5 mil.
É difícil. Curiosamente, haverá, possivelmente, uma outra prova em que isso pode acontecer. E agora vou fazer um pouco de publicidade a um dos nossos eventos. Há uma prova que tem condições para isso, que é precisamente a meia-maratona de Ilhavo.
Esse é o objetivo do lançamento desta...
A maior prova do Distrito de Aveiro, em termos de números, para que as pessoas possam perceber, penso que ainda será a meia-maratona de Ovar, portanto que é já uma prova com uma longa tradição, penso que andará à volta dos 3 mil participantes. Mas que de facto, e quando falo de 3 mil participantes, estamos a falar de meia maratona, estamos a falar também da caminhada, porque eles têm ali uma caminhada envolvida. Isso é importante, porque no fundo vai envolvendo a comunidade. Tirando ao VAR, estamos a falar daquilo que diz respeito a provas tradicionais, penso sinceramente que a meia maratona de Ilhavo tem condições para isso, tem condições de facto muito boas para que possa receber aqui milhares de pessoas.
Qual é a meta inicial para este ano?
Este ano nós apontamos para os 2 mil participantes e queremos que isso possa ser atingido. Nós neste momento estamos a pouco mais do mês do evento e já vamos com 600 inscritos. Isto para que as pessoas possam perceber, são números já bastante satisfatórios, atendendo a que estamos um mês, e sabemos que à boa maneira portuguesa as inscrições chegam para o fim. Nós já temos grupos grupos que vêm à prova, estamos a falar de clubes ou grupos informais de treino, que já confirmaram a sua presença e que trazem um número significativo de participantes. E que não estão inscritos ainda.
Falou na promoção em Salamanca, essa ida à Espanha visa exatamente o quê? Captar atletas, dar-lhe visibilidade?
Sim, no fundo dar a conhecer o evento. Nós também temos um compromisso com o nosso principal patrocinador, que passo a publicidade é a Eliflex, e portanto a Eliflex também tem, digamos, uma noção de internacionalização da própria empresa, e portanto o mercado espanhol é importante, e portanto também por aí nós fomos lá, portanto demos a conhecer o evento, mas obviamente também os patrocinadores associados ao evento, em especial o principal patrocinador.
Ou seja, o que temos aqui é mais do que, digamos assim, uma prova municipal, nesse sentido mais estreito termo. É quase uma parceria entre entidade pública e também privados, não é?
Sim, aqui, exatamente, acima de tudo isso, penso que a Câmara de Ilha já percebeu, porque tem a experiência da Corrida Popular da Costa Nova, que é um caso de sucesso no nosso portfólio, e percebeu que havia aqui condições, apesar de haver muitas irritações, como é óbvio, e vão perceber também porquê, porque esta prova envolve a comunidade, é uma prova impactante no concelho, na manhã desse dia vai ser difícil transitar no concelho de Ilhavo, nas gafanhas inclusive, portanto nós temos atenção a isso, e portanto tudo isso foi ponderado, não é? Mas quero dizer que foi preciso alguma persistência também da nossa parte para tentar convencer a Câmara a prestar um evento, e a aposta não passa por a Câmara pagar o evento, não é isso, passa muitas vezes por permitir que o evento se organize e que haja condições para o mesmo, que às vezes o apoio logístico para nós é essencial e passa muito por aí. Tudo o resto nós pomos a máquina a funcionar, por assim dizer. Eu costumo dizer que nós não somos uma empresa de organizações desportivas, nós somos uma empresa de marketing desportivo. E o exemplo que dei há pouco, da ida à Espanha, do porquê, reflete um pouco isso. Nós procuramos, e junto dos patrocinadores, no fundo, nós não vamos pedir nada. Nós pedimos é que eles invistam e possam tirar retorno disso, em termos de imagem. Portanto, e essa filosofia aplica esqueça de todos os eventos que nós temos e, portanto, isso, mas acabamos por tirar frutos disso, sinceramente, e temos neste momento já um portfólio interessante de patrocinadores que estão connosco e estão connosco de forma repetida, que isso é mais importante também para nós.
E o raio de ação vai até onde? Isso foi a Salamanca, por exemplo, na preparação dessas provas de atletismo, por onde é que passa ou tem passado?
Para terem uma ideia, a promoção desta meia maratona de Ilhos custos rondam os 10 mil euros, só a promoção. E porquê? Porque nós procuramos, e estamos a falar de todos os materiais de promoção e tudo mais, nós dividimos um pouco, ou fazíamos a promoção, quer a nível internacional, e o caso de Espanha é um exemplo, e começamos por Espanha, portanto, muitas vezes selecionamos um evento onde nós possamos ir ao evento, há cerca de um mês que foi o caso, portanto, Salamanca encaixava-se nesse perfil, depois há toda a promoção a nível nacional, nos eventos a nível nacional, depois há a promoção local, portanto...
Como é que são recebidos nesses eventos?
Ah, somos bem recebidos.
Há abertura de quem está a organizar uma prova para ver alguém que vem fazer a sua própria promoção?
Nem sempre, porque também há concorrência, não é? Porque é importante dizer isso, e nós também temos a noção de que quando há concorrência nós não vamos pedir para instalarmos ali um outdoor e coisas do género. Não, mas fazemos-lo discretamente, assim como fazem nos nossos eventos, isso não tem problema. Mas quando há maior impacto, e posso dizer que somos muito bem recebidos e somos tidos a nível nacional, como de facto uma das empresas de referência a nível nacional, caso as pessoas não saibam. Portanto, porquê? Porque também nós vamos introduzindo, para que percebam, nós temos no ADN da empresa, nós temos algo que nos caracteriza, nós somos extremamente inovadores, vamos sempre introduzindo algo novo, dou-lhe um exemplo, em todas as provas que nós temos, nós introduzimos algo que é o último quilómetro, que é patrocinado por uma marca de águas a nível nacional, portanto, nós no último quilómetro temos um sistema de cronometragem em que os atletas fazem a prova, mas chega ao último quilómetro e é cronometrado. E, portanto, nós temos a classificação do último quilómetro. Isto é algo inovador. Não existe em lado nenhum do mundo, que eu saiba. E, portanto, o que acontece é que os atletas acabam por ter ali um estímulo exatamente adicional, com uma claque e tudo mais, para que possam fazer ou terminar a prova nas melhores condições. Isto tem a ver um pouco também do meu historial enquanto atleta.
O lado competitivo.
Porque eu gostava, no último quilómetro, dar o máximo e tudo mais. E, portanto, ali é um estímulo. E quero dizer que começámos já este ano. Fizemos precisamente o teste na Corrida Popular da Costa Nova, em julho do ano passado. Iniciámos de forma sistemática, portanto, com a São Silvestre de Espinho, que organizámos em janeiro, de grande sucesso, devo dizer, e portanto, a partir de agora, e com grande sucesso, a ponto de haver atletas que se preparam ou vão na prova quase que a aquecer para o último quilómetro. Nós tivemos essa situação e foi muito curioso, porque o que lhes interessava era o último quilómetro, portanto, e por aí fora, e conseguimos dentro da competição encontrar um estímulo aos atletas para que a prova se torne mais apetecível, embora isso traga custos, e o sistema de cronometragem é extremamente caro, traga custos também em termos de pessoal e tudo mais, logístico, por aí fora.
Quem escolheu o percurso da meia maratona? E que critérios presidiram a essa escolha, não é?
O percurso da meia maratona...
É a beleza, é a qualidade do piso, é os locais turísticos por onde é importante passar a prova, o que é que decidiu?
Ponto de vista técnico, é dos melhores percursos de meia maratona em Portugal. Não tínhamos dúvidas disso. Se falar com os atletas...
E tecnicamente significa o quê?
Tecnicamente o quê? Significa que é uma prova plana. É uma prova que tem diferentes...
Rápida,
muito rápida. E tanto é que há muitos atletas que vêm à prova, e vou falar também de uma particularidade que esta prova está a ter, que nós estamos a observar, mas estava a dizer, muitos atletas vêm à prova precisamente para tentar melhorar os seus tempos. É uma prova plana, para terem uma ideia. O ponto mais alto da prova está a 14 metros de altitude e é na Vista Alegre, e para terem uma ideia do ponto de vista técnico, uma prova para ter homologação internacional não pode exceder 1 metro por quilómetro, ou seja, se a prova tem 21 quilómetros não pode exceder o diferencial da altura mais alta e mais baixa em 21 metros, e portanto a meia maratona de Lisboa encaixa-se nesse critério. Essa é a razão pela qual na meia maratona de Lisboa, por exemplo, os atletas da elite não partem na ponte, como os restantes, porque no fundo seriam beneficiados pela descida da ponte, partem sim numa zona em Algés, salvo erro, numa zona plana, portanto, para permitir que em caso de homologação de recorde, esse recorde seja homologado. Daí a polémica que existiu há uns anos atrás, quando bateu um recorde do mundo em Lisboa, ele não foi homologado precisamente pela diferença de altitude.
E neste caso a escolha começa por essa questão técnica,
sim.
O percurso,
Depois uma questão turística. Depois, o percurso tem outra particularidade, ele tem vários cenários.
E de certeza que também há uma parte política, não é? Passar pelas freguesias.
Eu posso dizer que não...
Política, entre aspas.
Eu posso dizer que sim, inicialmente nós apresentámos um estudo, e quero dizer que nisto, a verdade seja dito, o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Ilha, nomeadamente o professor José Batista, também teve um papel preponderante, portanto, houve aqui algumas mexidas no evento, sendo que nós gostaríamos que o evento pudesse passar na Vista Alegre. Há que dizer que a administração da Visa Beira recebeu-nos também de braços abertos para que o evento pudesse passar numa zona que é privada, como sabem, portanto ela passa num hotel, e portanto porque percebemos que é um ex-libris de Ilha e portanto também queríamos que a prova passasse aí. Depois, ela sofreu várias modificações, para assim dizer, até que nós encontramos aquilo que é o trajeto ideal. O facto de passar nas freguesias também tem a ver com o percurso, portanto nós encontramos aquilo que é o percurso ideal. Depois, quando nós publicámos o percurso, de facto, as pessoas reconheceram que é um percurso, de facto, excelente. E porquê? Não só pela razão técnica que há pouco apontei, mas também pelo facto de ter vários cenários. Ou seja, temos o cenário da mata, ali na zona da Estrada da Mota, temos zonas habitacionais, temos a Vista Alegre, temos zonas ribeirinhas, e, portanto, são cenários diferentes. Para quem corre, nós já fizemos alguns treinos, o último treino teve mais de 100 pessoas a participar, o último treino só para a meia-maratona, vamos fazer o próximo treino oficial, portanto, agora no próximo dia 12, próximo domingo, e os próprios atletas e alguns deles vieram de fora para testar o percurso, reconhecem de facto que é um percurso excelente, extraordinário. E nós também queremos acreditar que, em particular nas zonas das Gafanhas, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e também na Gafanha da Aquém, e obviamente no centro de Ilha, queremos acreditar que vamos ter muito público. E portanto esse é um cenário que nós queremos estimular e portanto dizer às pessoas para virem apoiar os atletas. No caso da minha maratona, temos, e essa é a particularidade que nós temos a assistir, estamos a falar da meia-maratona que são 21.097 metros e meio, portanto, a medição da prova é feita esta quinta-feira pelos técnicos da Federação Portuguesa de Atletismo, que se deslocam ao local, e, portanto, a prova estará aferida, portanto, tem a distância exata, e essa é a distância, e há muita gente que se vai estrear na meia-maratona. Eu digo muita gente pela observação que nós fazemos, e muita gente que está a treinar neste momento no Conselho de Ilha para ir à meia-maratona. Atenção, que não são atletas só, obviamente a esmagadora maioria vem de fora, mas temos observado que há muita gente que pela primeira vez vai fazer a meia-maratona do Conselho de Ilha. Portanto, há aqui de facto algo, a própria mística da maratona, neste caso meia-maratona, apela à participação, apela à superação. Para as pessoas que não percebem ou que não estão tão habituados, fazer uma meia-maratona, por vezes, encerra ali um esforço físico e psicológico muito grande.
Há muito sofrimento.
Há muito sofrimento, há muito...
E há um ponto crítico.
Sim, eu digo sim, na maratona será aos 35 km, eu penso que na meia-maratona depende muito como o atleta possa fazer portanto, a gestão do seu esforço. Mas eu diria que à volta dos 15 km, de facto, é um momento crítico para muita gente, 15 a 6 km, é mais ou menos a distância, o equivalente à maratona aos 35.
Os grupos informais, aqueles de que ouvimos falar e que têm presença no Facebook, encontram-se à terça ou à quarta os grupos do treino, estas pessoas alinham neste tipo de competição e direcionam o seu treino e esse encontro semanal para este tipo de prova ou não?
Posso dizer que, por exemplo, em Ilhovo existe o Correr Ilhovo, que se junta às quartas-feiras no Jardim Odinô, portanto faz um percurso de 10 km habitualmente, que vai até à barra e volta, e posso dizer que esse grupo, eu não estarei exagerado se é que todos, ou a esmagadora e a maioria, vão todos à meia-maratona, portanto, porque acaba por ser uma prova de referência para eles, e ao mesmo tempo há a corrida popular da Costa Nova, portanto, porque lá está, são duas provas de referência do município, e portanto, eles vão e são muito estimulados. E por exemplo, este treino que temos agora no próximo dia 12, eles vão lá estar, com toda a certeza, e houve mesmo quem tivesse que adiar o compromisso porque quer estar no treino, é o último treino oficial, embora hajam outros que obviamente que eles vão fazer. E esses grupos sim, porque é uma forma também de estimularem. Eu posso dizer, por exemplo, um dos elementos do grupo, haverá outras situações, mas um dos elementos do grupo recomeçou a treinar assim que soube que se ia fazer uma meia-maratona em Ilhovo. Porque lá está, é o que ele diz, passa na minha terra, passa à minha minha porta e, portanto, achei que... E recomeçou a treinar precisamente para a meia-maratona, assim como muitas pessoas o fizeram. E nós temos noção disso. Eu fiquei, de facto, admirado porque que há dias ia de carro para o centro de Ilha e vejo um grupo de pessoas que eu desconheço por completo, confesso, a treinarem ali na zona da Estrada da Mota e, portanto, aquilo na ciclovia. Portanto, achei aquilo muito interessante. E, portanto, é este tipo de provas também apela para que as pessoas possam treinar, superarem e tudo mais, e acreditamos que temos aqui, digamos, uma base de sucesso para a meia-maratona.
E o organizador também faz o percurso ou não?
Os treinos? Foi o primeiro que fez o percurso. Eu já não corro como corria, portanto, agora faço de uma forma mais lúdica, de vez em quando, com os amigos. Eu fui o primeiro a fazer a meia-maratona, portanto, e fiz o percurso, o reconhecimento do percurso, portanto, e agora na quinta-feira vamos, como eu disse, vamos fazer a medição. A medição é feita de uma forma diferente. Mas fiz o percurso, portanto, e pronto, eu sou um pouco suspeito, eu acho que é um percurso muito, muito bonito. Nós temos outra meia-maratona que organizamos, que é a meia-maratona da Figueira da Foz. É um percurso também bonito, é diferente, lá está, cada prova tem a sua particularidade. No Conselho de Ilhavo, sinceramente, penso que a meia-maratona e as meias-maratonas têm essa tendência de serem, digamos, ou terem tendência de ter mais gente a participar. No fundo é aquela mística da maratona ou da meia-maratona.
É a questão da superação das distâncias.
Sim. No caso da meia-maratona, porque é importante dizer que no caso da meia-maratona de Ilhavo, nós temos a meia-maratona, os 21.097 metros, mas temos também uma prova de 7 km, que inclui também uma caminhada. Ou seja, e para todas elas, no caso da meia-maratona e no caso dos 7 km, há prémios monetários, portanto os atletas podem receber prémios consoante a sua classificação, e vamos fazer sorteio de prémios e tudo mais. A caminhada também acho que vai ser muito interessante, porque o percurso também é muito giro, e pronto, e acaba por tudo se formar em torno de uma meia-maratona que tem todas as condições para ser um grande sucesso a nível nacional, não tenho dúvidas disso.
Falámos há pouco da questão de uma grande prova intermunicipal, já alguma vez tentou essa abordagem junto da comunidade intermunicipal? Lançar, por exemplo, uma maratona, ou uma maratona é inviável num local como o nosso?
A maratona, esta prova, a meia-maratona de Ilhavo pode um dia tornar-se uma maratona também. Pronto.
Não é, então,
digamos, não é descabido que isso possa acontecer. E para isso
é uma carta que está guardada.
Sim, aliás, a tendência poderá ser essa, mas é importante dizer que também a nossa mentalidade desportiva também tem muito que evoluir, e nós também em termos de promoção não podemos gastar o dinheiro que gastamos, vai ter que ser o triplo ou o quádruplo, porque a promoção para uma maratona tem que ser a nível internacional e não é só em Espanha, nós temos de estar nas grandes provas internacionais a promover uma meia-maratona de Ilhavo, a promover o destino turístico e tudo mais.
As capitais.
Sim, e é importante que as pessoas também entendam isto. Este tipo de eventos trazem também um fluxo de turistas que acabam por, e não estamos a falar só nos atletas, é importante também que as pessoas entendam que vêm os atletas, mas vêm também as famílias.
Passam o fim de semana.
Exatamente. É expectável que, portanto, aliás, nós temos já
a hotelaria, a hotelaria irá beneficiar disto.
Sim, não? Muito possivelmente irá a restauração, a hotelaria sobretudo, irão com certeza esgotar o caso da hotelaria, até porque a oferta que nós temos de camas no Conselho de Ilhavo ainda é diminuta, mas temos a certeza absoluta que vai esgotar. E pronto, aliás, no caso da Corrida Popular de Costa Nova, isso acontece, é uma prova que tem menos gente, mas tem menos atletas também, porque nós não podemos ter mais. Pronto.
E para as famílias, há algum programa ou cada um faz a sua gestão?
O que nós temos na véspera, nós temos a entrega de orçais, é feita no centro, na Casa de Cultura de Ilhavo. Nós já vamos ter ali algumas atividades, sobretudo para os mais novos, pronto, mas também os pais podem interagir. Mas quero dizer que tudo acontece muito rápido. No momento em que a prova arranca, tudo acontece muito rápido, depois é esperar que os atletas cheguem, lá está, e depois encerra aquelas histórias. Há algumas histórias que me comovem. Lembro-me, por exemplo, na meia-maratona da Figueira, que nós nunca tivemos uma prova assim, é muito curioso. E, aliás, eu nunca vi nenhuma prova assim, que serão os pais a ter os filhos nos braços, ou pela mão e coisas assim, e isso foi marcante, e portanto, e ver os pais chegar a chorar, porque foi um dia de muito esforço e tudo mais, e são coisas que ficam, e nós queremos acreditar que na meia-maratona de Ilhavo isso também vai acontecer, também porque a forma como a prova está montada, em termos logísticos, vai permitir isso. Vamos ter ali uma consideração, é importante que entendam que a prova começa e acaba no centro de Ilhavo, Isso foi equacionado e a própria Câmara disse, não, vamos fazer uma coisa em condições, vamos então fazê-lo no sítio que parece-nos ser o indicado. E, portanto, tudo isso, nós a certa altura percebemos que a Câmara entendeu isto como um forte motor em termos turísticos. Nós percebemos isso completamente. E também para dizer, por exemplo, só voltando atrás, no caso da Costa Nova, há esta particularidade. Como nós temos muita gente que vem de fora, eu ouvi muitos relatos e pessoas com quem eu conversei, e a minha equipa de trabalho também, e que diziam, nós desconhecíamos que Costa Nova pertencia a Ilhovo. E, portanto, este marcar, digamos, da posição também do Conselho em relação, por exemplo, à Costa Nova também é importante. Ou seja, este tipo de eventos também ajuda a conhecer e a tornar um pouco mais apetecível, digamos, os locais para onde os atletas vêm. Porque muitas vezes vêm num contexto mais de prova e tudo mais, mas depois acabam por voltar. E é isso que nós queremos.
Há uma afirmação do território.
Sim, acima também.
É também um dos efeitos da... O retorno, quando há pouco disse que há uma medição... objetiva, tem a ver com o número de inscritos. E quanto ao retorno, há alguma capacidade para medir o que é que pode gerar uma prova em termos de receitas? Sim. Na economia local?
Existem empresas que fazem esse estudo. É uma questão também de nós quantificarmos quanto é que cada atleta poderá gastar em média. Portanto, há um cálculo que pode ser feito, mas isso passa por um estudo que é feito e há sondagens que são feitas com os atletas, fazem-se uma série de questionários. O que nós, a empresa, fazemos é um questionário de avaliação do evento. Ou seja, enviamos para os atletas, eles respondem-nos online, com algumas sugestões, exatamente. E, portanto, nós temos aí e nós conseguimos avaliar para o atleta, até porque isso acaba por ser um instrumento de trabalho importante até para outros eventos, portanto, nós conseguimos avaliar. A avaliação concreta do retorno, nós ainda não a temos, portanto, não a conseguimos avaliar. Penso que, e são estudos, são caros, é importante que as pessoas também entendam isso, a menos que seja uma entidade que o faça pro bono, mas, de outra maneira, nós não conseguimos. Contudo, temos uma noção e, enfim, as entidades envolvidas começam a ter uma noção, até porque há entidades que, no fundo, investem no evento e depois querem ter o seu retorno, não só em termos de imagem, como também em termos de vendas. Portanto, isso para nós também é importante que eles acabem por ter. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, dos patrocinadores com quem temos trabalhado ao longo destes anos, alguns deles se voltam a renovar os contratos e muitas vezes abdicando de outras ações para aumentar inclusive o investimento que têm em nós, quer dizer que estão satisfeitos e que têm retorno, exato.
E eles medirão esse retorno.
E eles com certeza medem. Exatamente.
A partir da sua da intervenção dos seus comerciais, será seguramente também o caso do patrocinador principal. Há um dado que é muito curioso no meio de tudo isto, que é, digamos assim, a bandeira da prova da Costa Nova, que surge aqui também sempre entusiasmado, que é o Paulinho. O Paulinho hoje já é um pouco o símbolo desta questão da superação, do papel que o atletismo pode ter na vida humana?
O Paulo é um caso raro, não só no universo da ciência intelectual, ao nível do desporto, mas também um caso de facto de... Eu sou um pouco suspeito, porque sou irmão dele.
Irmão e tutor, não é?
E tutor, exatamente. E ele é, às vezes, nós procuramos na vida encontrar inspiração e às vezes esqueço-me que a inspiração está ali ao lado. E ele, de facto, é um caso de inspiração, inspira algumas pessoas. Eu conheço em particular um atleta que me disse, eu comecei a treinar porque a minha mulher dizia-me, tu estás gordo, porque é que não treinas? Porque ele dizia, não, porque não me apetece, então eu Paulito, com todas as limitações que tem e treina todos os dias, passa aqui à nossa porta, porque é que não o faz? E, portanto, eu estou a dar um exemplo, e as pessoas não se sintam ofendidas com isto, mas estou a dar um exemplo como é que é possível, de facto, ele conseguir motivar os outros. E sou também um pouco suspeito em dizer isto, mas o Paulo normalmente é o atleta que mais aplausos recebe nas provas onde participa. Eu não estive presente, mas contaram-me quando ele bateu o recorde do mundo da meia-maratona, na Régua, em 2015. Foi um momento muito especial. As pessoas comoveram-se também quando ele chegou. Estamos a falar entre milhares de pessoas.
E aí a questão médica ganhou também alguma relevância, não é? Os testemunhos que foram dados. Estamos perante, de facto, um caso que é pouco habitual...
É assim.
A comunidade científica.
Sim, está admirada.
Eu
vi um caso raro, é um caso raro. Aliás, é assim, todas as pessoas com deficiência ao nível do síndrome Down, todas têm cardiopatias do ponto de vista cardíaco. E posso dizer que das vezes que levei o meu irmão a fazer os testes, portanto, os eletrocardiogramas, que faz todos os anos, por duas vezes, agora já o conhecem, mas por duas vezes eu lembro que dois técnicos diferentes mandaram repetir os exames. porque não queriam acreditar que estivessem na presença de uma pessoa com síndrome de Down. Porque os testes, os exames, desculpem, revelaram de facto uma pessoa perfeitamente normal do ponto de vista cardíaco, o que não é normal. Aliás, não há outro caso que conhecemos a esse nível. E por isso mesmo o Paulo, a nível do síndrome Down, é a única pessoa do mundo, é a única pessoa no mundo com síndrome Down capaz de correr provas de 10 km, meia maratona e tudo mais. Tanto é que ele vai tentar o recorde do mundo, ou melhorar o seu próprio recorde do mundo, que está em 2:09:01 na meia maratona de Ilhovo. Na sua terra, enfim, num percurso plano, pronto, ao contrário de, na régua, que é um percurso
acidentado. Isso é estimulante também para ele.
Sim, e essa é a capacidade que nós vemos nele, é ele realmente superar-se nestas alturas, ele entender que tem que treinar, que procura, procura fazer o seu melhor, e de facto é uma inspiração. E depois não é só pelo facto, pelo lado desportivo, ele de facto é uma pessoa muito sociável, que gosta de estar com os outros, e que muitas vezes nos faz pensar. Ele vai ter um espetáculo de homenagem no dia 17 de março, precisamente aqui na casa na Fábrica das Ideias, da Gafanha da Nazaré, e onde vamos tentar passar também essa imagem, no fundo, da visão que o Paulo vê das coisas, de uma forma muito simples, e que nos faz pensar. Eu dou um exemplo. O Paulo, fomos a um casamento há pouco tempo, de um familiar nosso, e na altura o Paulo pediu a máquina fotográfica se podia tirar umas fotos e lá aos convidados, sim senhor, e o Paulo fez algo que ninguém se lembrou de fazer. Foi ter com os empregados, foi à cozinha, foi aos funcionários que lá estavam, no fundo, e pedir para eles se juntarem para tirarem fotografias com o noivo, o que não é normal. E na altura eu comentava isto com um fotógrafo e ele ficou a pensar se realmente isto não é normal. É uma visão completamente diferente. Ou seja, ele vê as pessoas por igual e sem preconceitos. E isso, de facto, deve-nos fazer pensar, entre outras histórias. E são esta e outras histórias que nós vamos tentar recriar no espetáculo que temos marcado para o dia 17 com a Câmara Municipal de Ilhovo. Aliás, é um espetáculo inserido na meia-maratona de Ilhovo, que tem a sua apresentação meia hora antes do espetáculo se iniciar, onde vamos ter várias atividades, como teatro, como fado, pronto, ilusionismo e tudo, pronto, um conjunto de atividades, e ao mesmo tempo também o lembrar do que aquilo que o Paulo representa, não é só para o desporto no Conselho de Ilhovo, o Paulo tem a mais alta condecoração do Conselho de Ilhovo nessa matéria, mas de facto pela simplicidade que ele tem. A vida de facto é isto, nós somos todos iguais, por assim dizer, cada um com a sua especificidade, mas o Paulo tem essa particularidade, é ver-nos por todos por igual e é uma pessoa especial nesse sentido.
E em termos de longevidade no atletismo, isto é uma coisa que vocês refletem entre os dois ou não?
O Paulo é um caso raro, é raro até, no síndrome de Down é um caso raro a vários níveis. Portanto,
não há limite.
Sim, embora saibamos que a idade vai pesando e, portanto, também percebemos que aqui na meia-maratona de Ilhovo, porque é que é especial para ele, porque provavelmente será a última tentativa de recorde do mundo que ele vai tentar, que vai fazer. Ainda se ponderou a hipótese da maratona, enquanto tutor, entendo que talvez fosse precipitado, porque em primeiro lugar estará a saúde, e a maratona é uma prova muito exigente, e eu não quero que haja qualquer tipo de problema, e portanto isso equacionou-se, mas para já não. Ele pode até fazer a passo ou coisa do género, mas não, o objetivo é correr, portanto a passo para ele significa desistir. O Paulo, se tiver um treino menos bom e se acabar a passo é porque não correu bem.
E ele continua a ser alguém que vive o atletismo como âncora na vida, não é?
O atletismo, porque o que ele faz é atletismo, o atletismo deu-lhe uma nova visão de vida, no fundo, e veio preencher e veio tornar conhecido. Ele é conhecido em vários pontos do país, é importante que as pessoas entendam isto, não é só no Ilhovo, já tivemos várias situações em que as pessoas chegam a saber dele, porque
ele também funciona como bandeira promocional, não é? Nesse sentido.
Sim, também, e é uma pessoa conhecida e é uma pessoa querida também. Nós temos muitas histórias que vamos contar nesse espetáculo, algumas dessas histórias, quero eu dizer, são histórias sobretudo de humanidade. O Paulo tem um grande sentido humanitário e para além de ser o campeão que é, e pronto, com todos os feitos que ele conquistou, e sobretudo por uma coisa, o Paulo de facto tem uma capacidade de superação acima da média. Eu posso dizer, eu fui próprio e fui atleta, se eu tivesse a capacidade de superação que o Paulo tem, enfim, se calhar teria atingido patamares muito altos, não é? Ele de facto tem uma capacidade muito grande. E dito isto, pode parecer suspeito, mas só quem convive com ele percebe isso.
O Paulinho, que é um atleta que tem também uma presença internacional, Essas presenças internacionais, a partir de certa altura, terminam ou ainda se vão prolongando?
O Paulo ainda está selecionável para a seleção portuguesa de síndrome de Down. Portanto, está perfeitamente... neste momento ele não tem concorrência. A partir de certa distância ele já não tem concorrência em Portugal. Portanto, porque lá está, porque não é fácil encontrar alguém que possa correr longas distâncias. Aliás, para que possam perceber... os recordes do mundo dos 10 km e da meia-maratona foram autorizações especiais. Porquê? Porque não existe registro de alguém com síndrome de Down capaz de correr essas distâncias. Correr, não é andar. E o Paulo fez isso, e tem os recordes do mundo. E no Campeonato do Mundo de Síndrome de Down, a distância maior que existe no programa de provas são os 1.500 metros. Ou seja, a partir daí já não há provas, porque não há ninguém quem as faça. Não há ninguém? Exceto o Paulinho, pronto. E o Paulo, de facto, acaba por ser essa bandeira também do síndrome de Down. É um caso que é, eu diria, não é só um caso de médico, digamos assim, eu acho que é um caso sobretudo de superação. E entramos naquela fase porque de perceber até que ponto o querer, essa vontade que nós temos, a fé, como alguns lhe chamam, no quer que seja, acaba por determinar, de facto, a reversão de algumas situações, nomeadamente do ponto de vista cardíaco.
A forma como tudo isto tem vindo a ser trabalhado e preparado, significa que há aqui um caminho para o atletismo extraordinário, não é? Em termos de organizações, de potencial, de perceber onde é que há oportunidades, isto é um caminho quase imparável.
Eu posso dizer que, sim, há muitas oportunidades. As provas vão sendo cada vez mais, ainda bem, contudo há um filtro que é natural, é a seleção natural, os atletas acabam por escolher aquilo que mais gostam, por esta ou por aquela razão.
Houve uma altura em que as grandes figuras eram disputadas, não é? Para funcionarem como porta-estandarte quase de uma prova. Ilha tem isto também ou vai ter isto? Há aí primeiras figuras ou a democracia do atletismo é colocar o povo a correr? Ponto.
Também passa por aí, mas sobretudo, eu disse há pouco, no início desta nossa entrevista, que em termos de qualidade, o nosso meio fundo e fundo está muito, muito reduzido. Nós ainda temos atletas com qualidade, pronto, mas não são atletas como nos anos 90 nós tivemos, 80, 90, que eram atletas de topo mundial, pronto, nós não temos isso. Temos alguns, sobretudo no setor feminino, isso sim, mas não são atletas que nos tínhamos habituado a ganhar provas, pronto. Estou a falar no meio fundo e fundo, não estou a falar nas disciplinas técnicas, que aí realmente, ainda agora, o caso recente do Nelson Évora, aí sim, mas de facto o meio fundo e fundo tem sofrido um pouco, alguma falta de qualidade ao mais alto nível. E nós não, e se nós dissermos que trazemos aqui uma atleta que até está, digamos, no top português, para as pessoas não diz muito. Dirá muito mais uma Rosa Mota, um Carlos Lopes.
Que vem à parte social.
Que vem à parte social, do que propriamente aqueles atletas da frente.
Vai haver homenagens a esse.
Sim,
a esse
nós estamos a. Eu ainda não posso dizer, mas sim, há esforço, inclusive por parte da Câmara Municipal, para trazer aqui uma atleta de referência, digamos, para.
Da velha guarda.
Da velha guarda, é isso mesmo, essa é a expressão, para que as pessoas, no fundo, possam também interagir.
Uma espécie de um padrinho, não é?
Padrinho também, sim.
Ou
uma madrinha.
Mas nesse capítulo, quando se fala de, digamos assim, de grandes figuras, né, nas provas mais longas, meia-maratona e maratona, houve aí uma altura que os quenianos também apareciam, os atletas de países com outra tradição. Isso, no caso de Ilha, não vai acontecer, não é?
Não.
Ou se vierem, vêm por livre.
Sim, há poucas,
vontade.
Há poucas provas em Portugal que têm um orçamento capaz de trazer agora atletas quenianos. E essa é uma situação que, entretanto, também se alterou. Hoje em dia as provas já não oferecem tantos prémios monetários como ofereciam, oferecem sim mais coisinhas. Quando digo coisinhas, falo da medalha, da camisola, coisas que não aconteciam, digamos, numa outra situação em que o atletismo era mais vivido que os grandes prémios, sobretudo os grandes prémios. É curioso também verificar que, ao nível da participação nas provas mais jovens, o número de participantes tem vindo a diminuir, isso é notório. E tem aumentado, sobretudo naquela faixa dos 30 anos para a frente, tem havido um grande acréscimo de participantes.
A parte da saúde?
Sim, sobretudo isso. Eu acho que, sim, sobretudo houve
quem quer cuidar do físico, não é?
É, acima, há pouco falávamos que é a parte social, penso que é muito importante. Os atletas, quando vão, acabam por visitar um pouco o país, essa é uma das situações. Outra situação é também porque acabam por interagir com alguém que tem o mesmo gosto que eles, não só nas provas como nos treinos. E quero acreditar que a maior parte até será por isso. Depois haverá um, digamos, um leque um pouco mais reduzido, que procura os resultados, enfim, o ganhar aquele ou ganhar o outro, pronto. Mas isso já são situações mais pontuais. E depois há uma outra parte, que são atletas que procuram os melhores lugares, procuram ganhar algum dinheiro, não muito, porque, por exemplo, para terem uma ideia, esta meia maratona de Ilha dará 500 euros ao primeiro classificado, não é muito, quer para o masculino, quer para o feminino, não é muito, mas é o suficiente para termos aqui provavelmente a primeira linha do atletismo português.
Já que estamos na Semana do Dia Internacional da Mulher, podemos dizer que o atletismo é um mundo onde existe essa paridade, chamemos-lhe assim? O atletismo é um desporto democrático a esse nível?
Existem algumas tentativas para trazer mais mulheres para a corrida. Isso é importante, porque também acaba por, no fundo, também motivar os homens, por assim dizer. Dito desta maneira, pode parecer um bocado estranho, mas é isto que acontece.
Eu perguntava também ao nível, por exemplo, falou dos prémios. Há igualdade de prémios?
Ah, sim. Aliás, eu posso dizer que eu orgulho-me disto. As pessoas, eu estou neste negócio, por assim dizer, há já alguns anos, há mais de uma década, e, portanto, aliás, há quase duas décadas, melhor dizendo. Outro dia, quando fiz contas, assustei-me um bocado. E quero dizer que fui a primeira pessoa em Portugal a defender precisamente a igualdade do género. Aliás, primeira pessoa não, o primeiro organizador. Porque a primeira pessoa que, no fundo, me sensibilizou para essa questão foi precisamente a professora Sameira Araújo, que é hoje vereadora do desporto da Câmara Municipal de Braga, que me alertava para a situação de que, há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando nós olhávamos para muitas provas, tínhamos, por exemplo, o primeiro classificado masculino ganhava 500 euros e a primeira classificada feminina ganhava 300. E isto acontecia, regra geral, em todas as provas. E eu fui a primeira pessoa a introduzir, digamos, essa igualdade de género, motivado por essa crítica construtiva, atenção, da professora Sameira Araújo, que me alertou para algo muito simples. Então, e se uma atleta olímpica como a Fernanda Ribeiro ganhar uma prova? Vale só 300 euros, enquanto que o primeiro classificado valerá só 500. Pronto. E realmente isso fez-me pensar. Ele tinha toda a razão. Eu dou este exemplo como algo que hoje parece-nos completamente ridículo. É como as mulheres votarem. Hoje é perfeitamente isso aceitável. Aliás, é impensável que não seja de outra forma. E quer dizer que há 15 anos atrás a diferença de valores dos prémios monetários ainda era considerável.
José Manuel Henriques, a parte organizacional de uma prova destas, num concelho que, não sendo também muito afastado, digamos assim, da capital distrito, está colada, acaba por ter alguma centralidade, mas mexe com transportes públicos. Como é que tudo isto funciona, por exemplo, para quem quer vir de Loleu, de Braga, ou de Chaves, ou da Guarda correr? Isto é pensado também?
É pensado, é uma imensa geringonça, por assim dizer, no bom termo, no termo desportivo. Sim, nós temos acordos com a CP, que os atletas podem vir através da CP. Depois temos, a Transdev fará o transfer dos atletas para a Ilha. Nós temos essa solução. Temos também a solução dos parques de estacionamento que estarão devidamente assinalados. Portanto, os atletas recebem informação cerca de uma semana da prova, precisamente estas questões técnicas.
É uma logística complexa?
É complexa, e porque a Câmara precisa assinalar esses parques, nós precisamos ter voluntários, precisamos, no fundo, é uma logística muito complexa. As pessoas poderão não ter ideia, é ainda complexo, tanto mais que, por exemplo, no caso do percurso da prova, é uma área que eu estou mais envolvido, em que, por exemplo, nós temos imensas ruas que têm que ser cortadas, enfim, são centenas de grades.
Isto entre profissionais e voluntários, uma máquina destas vai envolver quantas pessoas?
São mais de 500 pessoas envolvidas na organização, mais de 500 pessoas. Para terem uma ideia, nós temos de ter abastecimentos, temos de ter controles de estrada, temos de ter bombeiros. Os abastecimentos são feitos a cada 4 km, ou seja, em cada 4 km nós temos abastecimentos, quer de água e de fruta, como também bombeiros preparados para qualquer eventualidade. Nós temos um pouco a probabilidade, enfim, esperemos que não, mas a probabilidade de algum atleta não se sentir bem é grande, porque nós temos muitos estreantes na prova, pessoas que nunca concluíram uma meia maratona, portanto nós temos algum receio que possam, enfim, não saber dosear o esforço, é natural.
E vão criar pontos intermédios de apoio.
Exatamente, inclusive vamos ter está pensado ao pormenor, ponto de nós termos um veículo que depois faz o transporte dos atletas para a meta, os atletas desistentes. Nós não vamos publicitar isso porque acaba por ser um bocadinho pouco estimulante para quem participa, mas isso tem que acontecer, nós temos isso previsto. Portanto, há uma série de... Há toda uma equipa a funcionar. Depois tudo isto parece fácil, mas não é. Toda a equipa logística, só para terem uma ideia, são cerca de 800 metros de grades metálicas na meta, na zona da meta. Portanto, fora as grades que são colocadas nos cortes de estrada e tudo mais. Também quero alertar aos ouvintes para o seguinte, e isso é algo que nos preocupa, como é óbvio, a população vai sendo informada dos cortes de trânsito e é importante que percebam que na manhã de domingo, dia 9 de abril, o trânsito no Conselho de Ilhéus estará fortemente condicionado. Haverá alternativas, elas estão anunciadas. Nós, inclusive, nós, organização, já tivemos o cuidado de colocar alguns outdoors, portanto, pelo Conselho, onde nas artérias onde a prova vai passar, indicando, inclusive, qual é o horário em que portanto, essa artéria estará condicionada ao trânsito. É da parte da manhã. As pessoas terão que perceber que é, de facto, importante para que tudo corra com segurança, para que os atletas que nos visitem, e são a grande maioria, possam sair daqui com uma experiência que seja reconfortante para eles, porque, pronto, acaba por ser positivo para o Conselho. Nós tivemos essa dificuldade na Costa Nova no primeiro ano, mas posso dizer que, se perguntar às pessoas da Costa Nova se vêem a Costa Nova sem a Corrida Popular da Costa Nova, eles dizem que é um pouco difícil, porque já se foram habituando, depois nós próprios começámos a ter interagir com as pessoas, explicando-lhes da importância, e eles reconhecem isso mesmo.
Vimos algumas imagens já feitas, de preparação, de promoção também. Isto vai dar imagens para uma promoção a posteriori também, não é?
Exatamente, e temos a transmissão também diferida pela RTP2, da Meia Maratona de Ilhéu, assim como da Corrida Popular da Costa Nova, e estamos só a cingir ao Conselho de Ilhéu, atenção. No caso da Meia Maratona, sim, dá imagens verdadeiramente espetaculares, todo aquele espelho de água que os atletas têm, e depois não é uma prova monótona, repare, é um percurso muito rápido, como eu disse, e que tem diferentes ambientes, e portanto os atletas vão gostar. Aliás, os próprios atletas locais, que já fizeram o percurso da prova, e há vários que o vão fazer, dizem mesmo, de facto, é um percurso muitíssimo, para além de bonito, é um percurso muito rápido. E quando digo bonito é porque na parte do atleta, o atleta quando vai em esforço já não vê as coisas de uma forma como nós vemos, de uma forma natural, diria. Um pouco em esforço, já vem muitas vezes com
a
visão turva. Vai
ter que ver a posteriori com imagens.
Sim, mas depois é importante refletirmos isso exatamente com imagens que possam memorizar aquilo porque
como é que se chegou a esta data?
As datas têm a ver com os calendários. Nós, no Distrito de Aveiro, não pode haver duas provas no mesmo dia, portanto é uma norma que existe, não sou propriamente de acordo, mas pronto.
Há também uma prova em Aveiro próxima, não é? Em Abril.
Haverá a meia-maratona da Ria, que salvo erro será 15 dias depois, mas nós temos a nossa data que, no fundo, acaba por estar imposta pelos próprios calendários. Portanto, as associações têm datas marcadas e depois nós acabamos por...
Mas dizer... se houvesse aqui alguma mobilidade, escolheria o quê? A Páscoa? Outra altura?
Não, acho que é uma data boa esta, dia 9 de Abril. Até porque, em termos de temperatura, a temperatura já é mais amena. Portanto, se apontarmos mais para os meses de verão, será mais difícil correr uma meia-maratona nessas condições, porque a probabilidade de calor é maior. E, portanto, pensemos que é uma data, eu diria mesmo, excelente.
José Manuel, estamos a terminar já com 56 minutos de conversa. Terminamos onde começámos. Para quem faz um caminho profissional, quase todo ele ligado a esta área, isto quase que se pode dizer que quem corre por gosto não cansa. Ainda é válido isto para si?
Eu ainda continuo...
Está no seu emprego de sonho?
Eu não me vejo a fazer outra coisa. É importante que eu entenda também isto. Tento passar essa imagem para as pessoas que trabalham comigo e tento-as motivar também por isso. E quero dizer que todas as pessoas que trabalham no atletas.net vivem o atletas.net. Nós costumamos dizer, e nós temos muitos momentos em que socializamos e somos uma equipa, de facto, com... Nós dizemos que temos um espírito cuddle, porque interagimos muito uns com os outros, temos muitas ideias, temos de ser criativos, obrigatoriamente temos de ser criativos, e todos nós que trabalham com atletas.net, direta e indiretamente, digamos assim, de uma forma mais próxima, vivem aquilo que fazem. E penso que esse é o segredo, é que há sempre coisas que nos vão surpreendendo, porque há sempre coisas novas, há sempre muito por descobrir. Há pouco, quando dizia, e verdade, há aqui um manancial, um espectro muito grande daquilo que se pode fazer a este nível. Nós temos noção que isso pode acontecer, nós temos projetos muito específicos que permitem-nos validar essa ideia e costumamos dizer que nós vendemos emoções e, portanto, a recompensa de recebermos os e-mails dos atletas, e são vários, felizmente, a dar os parabéns para que as coisas correm bem, quando as coisas correm bem, e dizer que se sentiram, ou por esta ou por aquela razão, muito reconfortados com a organização, para nós é muito, muito reconfortante.
É uma área onde também há muita tecnologia envolvida, seguramente, ao nível dos equipamentos, ao nível das orientações, dos sinais vitais, quase, não é? Também dos equipamentos. Isto também costuma entrar neste tipo de circuito ou não? Há gente que se aproxima, gente das universidades, da comunidade científica, que querem testar um medidor de pulsação, uma camisola, algo.
Sim, neste caso em particular, nós não temos, mas no caso da meia-maratona de Ilha, mas nós já tivemos situações semelhantes, sim. Muitas vezes vem um evento, uma oportunidade ou de testar um produto, ou de, no fundo, dar a conhecer a tecnologia. Nós já tivemos essas situações que acontece. No caso da tecnologia, para que as pessoas possam... Há muita tecnologia envolvida no próprio evento. Por exemplo, os atletas têm um sistema de cronometragem, que é um chip que levam no dorsal, ele é imperceptível, mas está lá. Portanto, quando os atletas passam em diversos pontos...
Ninguém pode enganar ninguém.
Dificilmente.
Ninguém pode fazer uma meia-maratona mais curta do que é, de facto, a meia-maratona. José Manuel Henriques, o agradecimento por este tempo de entrevista ao programa Conversas. A meia-maratona de Ilha foi o mote, mas a atividade no mundo do atletismo e na organização destes eventos como foco desta conversa. Voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.